Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, estamos começando mais um Giro Semanal. O Giro vai pegar as notícias do dia 7 ao dia 13 de junho e você já sabe que você pode não só saber mais sobre essas matérias, mas também sobre outras no site do sindicato, www.sindipetro.org.br. No programa de hoje, nós estamos com a presença da petroleira, técnica em química, Cristina Augusta da Silva, cipista no SEMPES, e também do diretor do Sindipetro RJ, Igor Mendes, que coordena atualmente o setor jurídico, e do diretor Roberto Santos, que é lá do IPABG. Nós vamos então começar com as principais notícias da semana. Só após muitas denúncias e pressão dos sindicatos, a Petrobras começou a realizar testes rápidos, mas o que deveria se tornar uma melhoria na proteção tornou-se um problema para um grande contingente da força de trabalho. Os gestores da Petrobras obrigam os empregados com teste positivo a permanecerem no trabalho. No SEMPES, um trabalhador foi orientado a permanecer no local de trabalho mesmo com teste positivo. E só depois que ele ficou sabendo, né, com o teste positivo, é que ele foi chamado e foi levado aos 14 dias, né, para poder fazer a quarentena. Nesse mesmo dia, a CIPA realizou os trabalhadores, né, solicitar uma reunião de emergência para resolver o problema. Porém, a Petrobras voltou atrás e tornou a fazer os testes para serem entregues os resultados durante o turno. Nessa sexta-feira, dia 12, né, houve uma nova reunião entre os cipistas locais e a participação também, inclusive, do Sindipetro. Queria então passar para os comentários da Cristina, por favor.
Então, após essa reclamação que a gente teve dos empregados, porque eles estavam entrando e durante o turno é que eles estavam indo fazer o teste. Aí foi constatado no dia 27 de maio que um dos colegas deu positivo para IgG e IgM e aí ele foi afastado para evitar de contaminar os outros e todos ficaram naquela dúvida. Poxa, será que eu já fui contaminado ou não? A gente solicitou que a reunião, no dia 28 foi feita a reunião, só que a empresa disse que não estava sendo barreira o teste para quem não é embarcado, que só para quem são para os embarcados é que é barreira. E que ia continuar fazendo assim, que não ia alterar. Mas a gente continuou argumentando, mandamos a ata, inclusive, para o gerente executivo, falando da insegurança que causa nas pessoas de estar trabalhando com alguém que possa estar contaminado, com essa incerteza que já paira no ar, ainda mais no trabalho. Então, a gente teve informação que eles estão aumentando os testes e que atualmente também o formulário que eles estão apresentando é mais detalhado e que o empregado que faz o teste, depois ele recebe uma cópia do resultado carimbado e assinado pelo médico. Então, o pessoal da EOR recentemente, primeiro falou que a questão era essa, que não ia alterar, depois já falaram que a gerência é que decidiu desse jeito, que o pessoal da TIC só entra depois que faz o teste. Então, a gente está querendo que uniformize isso para que todo mundo só entre depois de fazer realizar o teste e que todos que entrem no SEMPES façam o teste. E eles falaram que estão fazendo para funcionário e para terceirizados também. Essas são as informações que a gente teve. E a gente está insistindo nessa questão, né? Que aumente o número de testagem e que estão fazendo a casa 14 dias. O pessoal de turno, quando eles voltam, eles fazem novamente.
É bastante irregular, né? Está bem fora dos protocolos aí divulgados, não só pela Organização Mundial de Saúde, mas pelos próprios especialistas, que estão, inclusive, sendo consultados por várias entidades, várias empresas e governantes, né? No TABG, eles estão aplicando o formulário da autodeclaração, não comunicaram ao Sindipetro RJ, né, começaram a fazer essa aplicação na entrada dos trabalhadores no TABG, e um dos operadores que declarou um dos sinais positivos de sintomas, ele simplesmente não teve nenhum apoio e, inclusive, já retornou ao trabalho sem nem saber, até o momento, se ele teve ou não a doença. Queria passar para os comentários do Roberto Santos, que é do TABG também, e ele vai nos contar exatamente como é que foi esse caso.
Vamos lá, Rosa. Mas, assim, dos absurdos, né, que tá acontecendo durante essa pandemia, né? Primeiro, você comentou aí a questão do formulário, né? Isso daí eu vejo como uma forma, assim, bem maldosa da empresa tirar o corpo fora, né? Porque ela coloca o formulário, de certa maneira, ela dá uma constrangida nos trabalhadores, para os trabalhadores marcarem que estão sem os sintomas. E o que aconteceu no TABG, né? Eles implantaram esse formulário, se eu não me engano, numa segunda-feira. E aí teve um trabalhador que já ficou sabendo e já ficou irritado, porque ele, conversando com ele, ele falou que costuma ter febre. Ele até falou, é do meu organismo, né? Costumo ter febre de vez em quando. E ele tem que marcar sim para febre, para alguns dos sintomas, né? Sendo assim, ele marcou uma resposta lá do formulário, marcou sim. A partir disso, até foi o segurança patrimonial, né, que fez barrou, né, o trabalhador na entrada. Após o segurança barrar, ele chamou a médica do terminal, e aí a médica falou que o trabalhador não poderia trabalhar naquele dia, e falou que o trabalhador ia ter que ficar afastado por 14 dias. Até aí tudo bem, né? Só que o depois que foi uma sucessão de bizarrices, na minha opinião. Porque, na minha visão, a Transpetro... a gente já solicitou o protocolo para a Transpetro não enviou para a gente. Hoje a gente reenviou esse pedido para a Transpetro. Mas a impressão que dá, pelo menos nesse caso, é que a Transpetro não esperava que alguém marcasse assim no formulário. Porque o trabalhador ficou esperando na porta lá na catraca, né? Ele não podia entrar e não tinha nenhuma informação para ele. A única informação é que ele não podia entrar. E ele ficou aguardando, ele ia pegar no torno das 7 da manhã e somente às 10 horas da manhã, aproximadamente, o supervisor dele comunicou que tinha chamado um táxi para ele ir embora para casa. E ele ficou ali no TABG. Tem um prédiozinho, né, que é uma catraca antes de pegar a lancha. Passa alguns trabalhadores por ali e o trabalhador ficou... teve o risco, né, desse trabalhador passar a doença para alguém, se ele tivesse contaminado, né? E só depois das 10 horas da manhã ele foi embora. Bom, vamos lá. Vamos continuar a história dele, que não para por aí, né? Ele chegou em casa... E por volta, final do dia, mais ou menos, só que o setor médico do TABG entrou em contato com ele, avisando que ele ia ter que fazer um exame no centro da cidade no outro dia. Não informaram se ia mandar carro, não informaram como ele ia ter que fazer para chegar no exame, não informaram nada, só falaram que é assim, vai lá e faz o exame. É só chegar lá e fazer o exame. Ele chegou lá, o pessoal, a princípio, ia fazer o exame, o RT-PCR, aquele do cotonete, ia fazer o exame de sangue com ele, o teste rápido. Só que aí, uma das atendentes falou que ia ser assim, a outra falou, ih, não, só mandaram para fazer o RT-PCR. Até gerou uma confusão, a outra menina falou, ué, mas geralmente todo mundo que vem aqui faz os dois. Aí a outra falou, não, ele só vai fazer um exame que a empresa só mandou fazer o RT-PCR. E foi assim que ele fez o exame, voltou para casa. Eu tive contato com ele, foi anteontem, se eu não me engano. Tinham passado 12 dias desde que ele foi barrado. Ele não tinha recebido nenhuma informação ainda sobre o resultado do exame dele, sobre o que ele ia fazer, ele estava perdido. E até quando eu tive contato com ele, ele não tinha recebido nenhuma informação sobre o que ele tem, como ele tem que proceder, né? E só para arrematar um pouco, isso mostra como a coisa está bagunçada ainda na Transpetro e na Petrobras, né? Porque eles dizem que tem os protocolos, a gente pede os protocolos, eles não enviam. E eu acho complicado o protocolo indicar uma bagunça dessa. Eu acho que não é possível. Então a gente fica na dúvida pedimos novamente o protocolo e estamos no aguardo aí, ver se a Transpetro vai passar mais alguma informação para a gente. E só arrematando, acho, já estou falando demais, mas enfim, para arrematar mesmo esse assunto, o que nos causa bastante, deixa a gente bastante chateado, é porque a Transpetro implementa essas ações e não comunica com o sindicato, não chama o sindicato para fazer o planejamento junto. Por exemplo, a gente soube que estava rolando teste no TBG, teste rápido. A gente não sabe, justamente, desse teste, quem foi testado, como foi testado. A gente só fica sabendo pela Rádio Peão. Então, a gente enviou um ofício também hoje, solicitando para que essas informações sejam passadas para o sindicato e pedindo, né, pelo amor de Deus, para a gente participar do planejamento.
Na terça-feira, dia 9, nós publicamos que a empresa anunciou o planejamento para o fim do isolamento social, não se importando com o avanço da pandemia. O Brasil já chega em segundo lugar em número de casos mundiais e, nesse mesmo dia, no dia 9, a Federação Nacional dos Petroleiros enviou um ofício contrapondo a esses planos da direção da Petrobras, que está seguindo alinhada à gestão do governo Bolsonaro e, principalmente, as metas, né, cumprindo todas as metas aí impostas de privatização de Paulo Guedes. Queria que o seu comentário, por favor, Igor.
Bom, a situação é uma situação muito complicada, né? Porque, primeiro, que a gente tem uma situação que é assim que começa, né? É um burburinho aqui, uma fala ali, ao mesmo tempo que a gente tem informação que até final de junho não vai retornar, já tem alguma coisa dizendo que vai retornar, e a gente tem que lembrar que existe uma discussão, a gente está no período de pico da pandemia, né? A gente tem mais de 1.000 mortes por dia acontecendo, né? E ora a gente tem essas mais mortes, ora a gente tem menos. E a gente não pode seguir a lógica que o município, que o Estado está colocando, né, dispor as pessoas. Então, a gente fez uma ação de lockdown, né, contra o Estado, o município, para que não fizesse essa abertura. Antes disso, o próprio Ministério Público já tinha se posicionado e conseguiu, né, manter o fechamento. Existe um planejamento aí de retorno da Prefeitura extremamente questionável e a gente vai continuar questionando a Petrobras em relação a essa questão. Então, a gente está vendo medidas judiciais para poder fazer sobre a concretude desse planejamento, que a gente ainda não tem, né? Existe muita especulação nesse campo, mas ainda não foi concretizado o planejamento em si. Mas a gente está atento, o jurídico está trabalhando, inclusive, na parte de notificação e outras coisas, para tentar evitar uma temeridade dessa de retornar quando as mortes estão batendo patamares altíssimos, né? E a gente vê, na verdade, na Petrobras, um campo muito fértil, como está acontecendo com o Comperge e outras unidades operacionais, para a disseminação do vírus, inclusive entre as empresas terceirizadas, e a gente ainda tem muito pouca informação.
E quando a própria empresa também não está aplicando todo o protocolo que é preciso para combater a Covid, né? Queria que você complementasse esse comentário, por favor, Roberto Santos.
De novo, a gente esbarra aí na questão do protocolo, né? Que a gente está pedindo, pelo amor de Deus, esse protocolo e a empresa não dá. Assim, o que a gente vê é que é uma gestão governo Bolsonaro, né? O que o governo Bolsonaro está fazendo? Está tentando esconder os números. Até eu estava vendo num vídeo hoje, o cara perguntou pro Bolsonaro, e aí, Bolsonaro, você não vai mudar o horário da divulgação do número? Vai divulgar de 22 horas? Ele não vai ter matéria no Jornal Nacional. É isso que ele se preocupa. Ele se preocupa em trollar os outros, entendeu? Ele é um presidente retardado. E infelizmente, a administração da empresa hoje está nessa linha. Está na linha Bolsonaro. E o que a gente está enxergando? O pessoal está escondendo os números, não está querendo chamar para negociar planejamento de nada. E assim, o Igor falou, né, eu fico muito preocupado. Eu estou vendo aqui, a gente está gravando hoje no dia 12. No dia 11, no Brasil, foram 1.261 mortes. Aqui no estado do Rio de Janeiro, foram 151 mortes. Né? A gente ainda está... Pelo menos no estado do Rio de Janeiro aqui, a gente vê que o número está um pouco estável, né? Mas a gente sempre sabe que no feriado a contagem é um pouco menor, né? Os números aí hoje, sexta-feira, um dia útil, deve saltar. Ver reportagem de shopping reabrindo, e aglomeração. É as assim, praias, um cenário. Né?
As pessoas foram às praias no
fim. Ô, Rosa, no feriado, pelo amor de Deus.
E sem máscara, né? Então, assim, a gente viu também a polícia lá parada, olhando, sem fazer nada. Vários policiais da Orla, treinados, inclusive, para trabalhar na Orla, né? São policiais que são, inclusive, para atendimento turístico, né? Que são bilíngues, são os policiais, inclusive, mais bem remunerados e que nada fizeram para nada, né? Para impedir que conversar com a população para que isso não acontecesse. Então, assim,
você
a gente
vê
também, né? Os governantes, eles seguem aqui, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, que a gente vê mais de perto, tanto o Crivella na prefeitura quanto o Witzel no governo, eles seguem bem esse posicionamento aí do Castelo Branco, né?
O Witzel, ele tava travando, aí a PF ficou na cola dele aí no outro dia ele já tá liberando. Não sei se tem relação, acho que talvez nem até tenha. Mas você vê que teve uma mudança lá, o próprio Dória em São Paulo lá, que não tô nem falando bem desses caras, que esses caras para mim são o pior que a gente poderia ter de governantes aí. Quer dizer, pior mesmo só o Bolsonaro. Mas você vê que eles mudaram de ideia e eles estavam no momento de segurar a onda, que a gente nunca teve um isolamento de fato, era sempre isolamento. Eu não deixei de ver churrasco aqui, eu moro aqui no Jardim da Rainha. Não deixei de ver churrasco, não deixei de ver festinha, pagode, baile funk, eu escuto, isso daí não parou. Agora você vê no movimento que os próprios governantes estão abrindo as portas. E você vê a Petrobras fazendo a mesma coisa. Petrobras, que teria condições de manter o isolamento, tem dinheiro para fazer isso. Vamos falar a verdade, tem dinheiro, tem muito dinheiro a Petrobras, poderia segurar a onda, mas não está segurando porque tem que ficar alinhada com o governo Bolsonaro. E, assim, as próximas semanas, eu estou muito preocupado que as próximas semanas, acho que a coisa vai ficar bem complicada para a gente.
Quer dizer, não é hora da Petrobras fazer plano de volta ao trabalho para os petroleiros, né?
Com certeza não, Rosa.
O pagamento Petros, que tinha sido suspenso, agora vai ter que começar a ser pago. E a Petros está oferecendo algumas opções de parcelamento. Outra notícia Petros é que na segunda-feira, dia 15, até o dia 8 de julho, estará aberto o prazo para escolha em relação ao pagamento do que ficou bloqueado para ação judicial relativa ao MP Petros, né, ao novo plano Petros. Eu queria passar esse comentário para o Igor, por favor.
Ah, joia, Rosa. Isso é importante dizer, porque as pessoas, às vezes, elas esquecem dos encaminhamentos que foram tirados. A gente está recebendo algumas dúvidas em relação a pagar ou não pagar. A gente já passou dessa fase, é importante dizer às pessoas. Lá no início agora desse ano, né, final do último, início desse ano, a gente fez assembleias, né, para decidir sobre a aprovação e assinatura do novo Plano Petros, ou seja, do regramento do novo Plano Petros. E o que ficou estabelecido nesse regramento que foi aceito pela categoria nas assembleias, salvo divergência, mas foi aprovado, o que ficou ressalvado ali? Que a Petros apresentaria, né, algumas alternativas para o pagamento daquelas pessoas que tiveram a suspensão da contribuição extraordinária por algum período, seria dado opções para essas pessoas. Pois bem, o Sindipetro RJ, relembrando, ele conseguiu liminar para suspender o pagamento da contribuição extraordinária entre os meses de novembro e entre novembro de 2018 e maio de 2019. Então, em torno aí de 6 meses. Né? Então, esse valor que não foi pago, ele agora vai ser pago e aí as pessoas podem, a partir da expectativa de vida delas, elas vão ter opções diferentes, né? Elas podem ter mais opções ou menos opções, né? Que a Petros está facultando. Basta entrar lá no site da Petros, vai ver direitinho quais são as possibilidades. A gente avalia como muito temerário, e o próprio sindicato não vai entrar com ações em relação a essas questões que estão estabelecidas no regramento, porque se comprometeu pelo regramento, em nome da categoria e aprovado pela categoria, a não judicializar questões nem de forma individual, nem de coletiva, relacionadas ao NPP. Evidentemente, a discussão sobre a cláusula 48 que está colocada hoje, ela vai ser alvo de discussão que se não está apresentado e aprovado pela categoria. Agora, sobre o NPP, não há o que se discutir. Existem pessoas entrando, distribuindo ações individuais. A Petros hoje, ela está cobrando, se salvo engano, é a inflação do período. E ela já sinalizou no sentido de que a pessoa que hoje entra com uma ação impedindo o NPP ali para ser aplicado no caso dela, ela vai cobrar o custo de oportunidade que está relacionado ao, a esse não pagamento. Ou seja, a performance que o plano pede durante esse tempo, que é um valor bem mais alto do que o que seria pago se agora pudesse fazer aí uma opção de particionar isso num período bastante longo, se optar por esse caminho. Então, em relação a esse tema específico, né, a nossa orientação aqui para as pessoas, entrem lá no site da Petros, foi criado um site novo NPP para que elas façam a opção, né, entre as formas de pagamento que tiverem disponíveis para elas, que elas façam essa opção entre o dia 8 e dia 15 agora do mês que vem. Lembrando que a pessoa que não fizer a opção está feita por ela como aquela que tem o maior prazo para o pagamento.
Queria aproveitar, Igor, que você fizesse um rápido comentário sobre a questão da correção do FGTS com relação à ação referencial.
Ah, tá. Isso aí é o seguinte, vira e mexe, as pessoas trazem vídeos, né? Tem vários vídeos circulando no YouTube desde 2013, né? Que é um tema que é sobre a correção do que é depositado no nosso FGTS por outro índice que não a taxa referencial. Né? Esse tema foi discutido e continua sendo discutido no judiciário. Né, no ano de 2019, ele teve uma decisão de uniformização da jurisprudência que encaminhou no sentido contrário ao pleito dos trabalhadores, que decidiu por contra os trabalhadores. Né, e, só que teve um recurso que subiu, foi para o Supremo para decidir e está gerando um rebuliço de novo nessas ações. O Sindipetro fez uma ação coletiva sobre o tema em 2014, a ação ficou suspensa. Em 2019, essa ação voltou a tramitar com a decisão do STJ, a ação foi, a gente perdeu a ação, transitou em julgado, então, do ponto de vista coletivo, não há mais o que se fazer em relação à ação. O que sobra para a gente fazer, do ponto de vista individual? A gente acha que é muito remota a possibilidade de ganho dessa ação no Supremo, ou seja, o Supremo reformar a decisão do STJ e dar uma nova roupagem para isso, até porque existem decisões anteriores do Supremo contrárias a isso. Lembrando que existem temas diferentes sendo discutidos no Supremo em relação à TR, e as pessoas acostumam confundi-los. Existe um vídeo que a gente fez sobre isso, divulgando que a gente fez uma ação lá próximo à data mais conservativa para prescrição. A gente fez uma ação que chama ação de interrupção de prazo prescricional para garantir que, caso, na remota hipótese do STF, ele alterar o entendimento sobre a TR, a gente poder fazer as ações individuais, distribuir essas ações individuais para contemplar os associados. Mas a gente continua achando temerário, né, que os associados entrem com um advogado particular pleiteando esse tema, que pode resultar num pagamento aí em termos de custos processuais e sucumbência de monta bastante alta.
Na agenda da semana, nós temos, a partir já da segunda-feira, às 14h, tem reunião da CIPA do EDIB, por videoconferência, lógico, estamos todos aqui no isolamento, né? Todos participando aí através da videoconferência. Na terça-feira, dia 16, às 9h, tem reunião da CIPA no TEBIG. E às 10h, reunião da CIPA do Senado. E também na terça-feira, às 18h, vai ter uma reunião bastante importante com o setor jurídico do Sindipetro RJ. A partir das 18h, eles vão estar apresentando o parecer sobre os PDDs e também responder às várias dúvidas que a categoria tem sobre esse assunto. Queria pedir rapidinho para o Igor fazer um comentário sobre essa questão da importância das pessoas estarem participando, principalmente para tirar essas dúvidas. Por favor, Igor.
Esse evento que a gente está chamando o pessoal, ele é um evento que é similar ao que a gente já fez no passado, de suma importância, né, que aquelas pessoas que estão aí indecisas entre PDV e não PDV, que têm dúvidas a respeito disso, que perguntam à empresa não sabe, não responde com clareza, que tem dúvidas, estão numa situação diferenciada, essas pessoas participem. É a segunda vez que a gente adiou essa apresentação, justamente para a gente tentar pegar um público maior. A gente vai estar com o nosso jurídico à disposição das pessoas para responder ali as dúvidas em relação aos PDVs que estão abertos, o que está aberto e os que tiveram abertos agora recentemente, mas tem pessoas saindo ainda. Então, é de extrema importância que as pessoas que estão em dúvida participem logo agora no dia 16, às 18h, no link que a gente vai divulgar. Consultem aí o site do sindicato para saber direitinho como fazer para estar nessa reunião importante.
Obrigada, Igor. Na quinta-feira, temos a reunião, 10 horas da manhã, da CIPA do EDSIM. E eu vou convidar agora o diretor Roberto Santos para ele dar um recado sobre essa questão da participação nas reuniões de CIPA.
É, Rosa, porque o pessoal pode ficar se perguntando, né? Pô, por que eles estão falando desse monte de reunião de CIPA, né? É porque justamente a reunião das CIPAs são abertas para toda a força de trabalho participar. Às vezes não são bem divulgados, na maioria das vezes, só que a gente está fazendo questão de divulgar aqui no programa, nas nossas mídias. Para você procurar, se você quiser participar, procurar o diretor sindical da sua unidade, procurar o representante da CIPA, para você pedir. Agora estão sendo por videoconferência, praticamente todo mundo está podendo participar. Então, vai lá, pede para o diretor sindical, pede para o representante da CIPA, pede o link que ele vai te enviar e você pode apresentar, acompanhar a reunião, e acho que é bem interessante.
Tá ótimo, Roberto. E no dia 18, às 7 da noite, você não pode perder. A gente está te convidando aqui, fazendo um convite bastante especial para a live do Sindipetra RJ. Nós estamos organizando uma live para tirar, inclusive, dúvidas do público. Ela vai estar sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e pela TV Petroleira no YouTube, que vai ser o seguinte: é sobre a Covid-19 e as medidas para proteger a vida dos trabalhadores. Esses trabalhadores essenciais, que são obrigados a ir ao trabalho e que não estão sendo reconhecidos, principalmente pela empresa Petrobras. Nós vamos estar recebendo aí para a nossa live um especialista que vai falar sobre os tipos de teste, a importância dos testes, até onde eles realmente são uma garantia para você estar entrando no trabalho. Vão também comentar a questão da autodeclaração. E nós também vamos contar com a presença do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz e do Sindicato dos Médicos do município do Rio de Janeiro. Foi um prazer estar com vocês aqui com mais esse Giro Semanal. Aguardo vocês no próximo programa. Agora nós vamos estar sempre circulando a partir de segunda-feira. Fiquem ligados também em todas as mídias que estão repercutindo o nosso programa nos aplicativos. E deixo aqui um alerta para todos os trabalhadores que quiserem fazer qualquer tipo de denúncia ao Sindipetra RJ. O e-mail é contato@sindipetro.org.br. Um abraço e até a próxima.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ. Uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.